ninguém vai vir com coisa chata no WhatsApp, assim, porque começou pau no cu do WhatsApp, eles vêm em bando, né? Eles nunca vêm sozinhos, assim, vem 18 mensagens inúteis diferentes no WhatsApp. Nunca é uma só. Nunca é sim ou não. Ah, precisamos aqui uma resposta, vamos ou não vamos. Sempre é 18 e não para.
Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Mas não vai mesmo.
Que coisa linda, que energia maravilhosa para começar o dia, caso você esteja começando o dia, para meio da tarde, se você acabou de almoçar, ou para ouvir antes de dormir e ter sonhos lindos com as nossas vozes. A gente vai falar hoje de um assunto muito, muito interessante, como todos que a gente fala aqui, né? Porque houve um tempo em que a coisa mais cool do mundo era a gente ser atarefado. Eu lembro, aliás, que eu aprendi essa palavra na infância, brincando de escritório. Eu e os meus amigos, a gente pegava uma máquina Olivetti, ficava assim, tlec, 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 e falando, nossa, tô tão atarefado. Foi aí que eu aprendi o que, que era isso. Porém, hoje em dia, o chique é cada um ser dono do seu próprio tempo, né? É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio, sobre ser atropelado pelo calendário. Aqueles dias em que a gente tem vontade de falar assim, eu tô ocupada, amore. Pra isso, a gente tem aqui um convidado que não para quieto nunca. Quer ver só? Ele é jornalista, escreve livro, roteiro, faz um monte de podcast, passeia com os cachorros, faz um monte de stories, faz tatuagem, mostra a neca. Não, essa parte eu não sei. Com vocês, Chico Felitti.
E é um gostoso.
Tá todo mundo nervoso hoje.
Pra quem... Chico, dá seu oi aí. Eu nem... já ia silenciar o convidado, meu Deus.
Eu tô aqui. E aí? Hoje eu não tô dando oi. Uma coisa que eu não estou fazendo hoje é dando oi.
E pra quem acaba de descobrir o Debates Inúteis, vamos às apresentações. Eu sou o Álvaro Leme, controlo o calendário sem utilizar as mãos. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, depois eu vou contar. Ao lado deles, Melina Harden e Thiago Pascoaloto. Podem entrar, fofuras?
Oi, gente, eu amo Pode Entrar, porque eu me sinto realmente num talk show da Cristina Rocha.
Mas a ideia é essa.
Pode entrar, me sinto descendo a escadinha, sabe? Cheguei, isso. Enfim, e falei, era só pra dar oi. Oi, gente, tudo bem?
Na minha cabeça, eu também, já tô entrando no saltinho, assim, ó, boa tarde. Não vejo a hora da gente ter um programa, Debates Inúteis.
É isso, mas isso aqui é um programa, caso você não saiba.
Não, não,
né?
Programa da televisão.
Eu imagino aquela musiquinha do programa da Silvia Popovic, que era assim, tan, tan, taran. Tan, tan, taran, tan, e vocês entrando assim, oi.
É isso.
Bom, chega de lenga-lenga, se bem que não, ainda tem um recado antes. Antes da gente conversar com o Chico, eu quero convidar você, debater, a se tornar assinante do nosso podcast. E vou pedir pro lindíssimo Thiago Pascoaloto contar pra gente o que, que é o Debates Club.
Obrigado por me chamar de lindo na frente do Chico Felitti, me sinto muito honrado.
Olha aqui, se vai ficar dando em cima do garoto o episódio inteiro, vai
não,
criar um
não, porque clima. Ele é casado, mas ele eu é gostaria. Casado.
Renan
a gente fala botar... brincando pra ver se rende alguma
Renan
coisa.
Renan acabou de acordar, inclusive eu tô olhando aqui porque Renan acabou de passar aqui atrás com uma cara de mau humor, mais inchado que o Álvaro.
Não me façam passar vergonha, gente.
Enfim, você entra no nosso OnlyFans, que é o apoia.se, apoia-se, / Debates Inúteis.
Muito bem. Melina, quem quer se inscrever, faz como? Vai a um cartório para assinar e reconhecer firma? É complicado?
Não, de maneira nenhuma, Álvaro. É super fácil. É só entrar no site www.apoia.se/debatesinúteis. Aí você vai lá, se inscreve, coloca seu nominho, Melina Harden, endereço tal, tararara. Não esqueça de colocar o número do cartão de crédito. Isso. Para que possa ser cobrado. E aí, arrasou. Você já tem dois episódios por mês exclusivos.
Exato, só R$9. R$9 é um dinheiro que, se você dividir por episódio, é R$4,50 episódio. R$4,50 é o que custava uma refeição do Big Mac na época que virou o Plano Real. Eu nunca vou me esquecer desse valor. Você ia no McDonald's com R$4,50, você saía alimentado. E espero que o McDonald's pague a gente por esse publi. O Chico, eu sei que é apoiador. Eu achei um luxo quando eu vi o nome dele lá.
Eu sou testemunha de debates inúteis, assim. Eu não sou só apoiador, como eu piramido, assim. Como eu converto as pessoas. Eu saio na rua pegando a força as pessoas e obrigando elas a entrar no Apoia-se.
Gosta sim, gosta sim. E tem algum episódio exclusivo que você tenha gostado mais?
Eu gosto de cachorrada, né? Então eu gostei muito do episódio que eu descobri que o Álvaro tem tesão no Pitbull. E compartilha da indignação dos demais, assim, também acho a dentição ali intragável, mas concordo com o Thiago muito na teoria de que todo careca é bem guarnecido, até porque eu tô ficando careca, então tô advogando em causa própria.
Olha, eu não ia falar isso, mas já que você tocou no assunto, eu tenho um amigo que já teve momentos íntimos com você. E o relato que ele deu vai nesse sentido aí.
Você tá no arquivo confidencial, temos vídeos. Temos áudio de WhatsApp aqui.
Ok, o assunto não é safadezas, embora a gente sempre acabe caindo em cocô, xixi. Isso não é uma safadeza, né? No caso, escatologia. Mas enfim, continue assim, assinante, tá? E, enfim, aproveitando que você tá na vez, que aqui é igual loja, tem fila pra atender, tem fila pra falar. Conta pra gente, Chico, você realmente é do tipo que não para quieto?
Sou, e sempre fui, só que eu demorei a entender que eu era. Eu achava que era normal, eu achava que todo mundo era assim. Eu achava que a família de todo mundo, quando ia passar férias, precisava acordar 6:30 da manhã pra comprar peixe todo dia, porque isso era o comum, isso é literal, assim, esse é o começo do iceberg que é minha família, assim. Quando a gente ia pra praia, meus pais acordavam às 6:30 da manhã e acordavam a família inteira porque tinha que comprar peixe fresco dos pescadores todo dia às 7:00 da manhã.
Meu Deus!
E eles ficavam putos se a gente viajasse com alguma família e a outra família quisesse dormir, assim. Então eles passavam o resto do dia resmungando. Uma vez a gente viajou com outra família e, sei lá, eles dormiam até as 9:00 da manhã. E meus pais passaram a semana inteira putos reclamando que era um bando de vagabundo, não fazia nada, em férias, na praia. Então vem daí, assim. E eu achei que era normal por muito tempo. Daí hoje em dia eu vejo que não é muito normal, mas eu achei meu rolê, assim. Eu fico quietinho no meu canto, eu não fico obrigando os outros a acordarem às 6:30 da manhã pra comprar peixe e reclamando, assim.
Nossa, mas quando você viaja, você é assim hoje, você virou esse adulto.
Eu sou 100% esse adulto, 100% esse adulto.
A gente é um reflexo dos nossos pais, mas engraçado, na minha casa também é assim. É férias ou não é férias, sempre tem essa programação dos meus pais do que fazer. Mas trazendo para o mundo do trabalho, também é assim na minha casa. E por muito tempo, eu tive na minha cabeça que ter que trabalhar é acordar muito cedo. E hoje a minha rotina de trabalho é dentro da minha casa, no meu tempo. Tem semanas que eu praticamente tô tranquilo e tem semanas que eu não paro um segundo de fazer nada, inclusive à noite, de produzir. E para mim demorou muito para entender, para acostumar que tá tudo bem. Eu posso estar feliz e realizado fazendo meu trabalho do meu jeito, sem ter um horário massivo e tal, enfim, que eu posso ser feliz e grato pelo trabalho, pela rotina de trabalho que eu tenho, que é bem flexível, e eu não preciso me sentir um vagabundo que tá à toa na vida, porque minha rotina não é acordar 6:00 da manhã e dormir, sabe, tal horário, enfim.
Passa o número do analista.
Eu ia falar obrigada psicanálise, porque quando a gente entende que a gente traz um monte de coisa dos nossos pais, etc. Na minha casa era assim, eu ia dormir na casa de uma amiga e assim, as pessoas, sei lá, 8:00 da noite, 9:00 cada um ia pro seu quarto, fechava a porta do quarto e tipo, tudo apagado. Na minha casa era um fuzuê, até 30:00, porta aberta, entrando e saindo, televisão ligada no último volume, a outra ouvindo. Então eu falava... Eu chegava em casa e falava, mãe, as pessoas dormem 9:00 da noite, como que é isso? Eu achava um grande absurdo. Enfim, mas pra mim tem muito mais, a coisa do trabalho tem muito mais a ver com o volume, a quantidade de coisas que eu tenho que fazer e que eu me obrigo a fazer ao mesmo tempo num determinado tempo, que aí fica muita coisa, do que o horário. Eu já entendi que os horários que eu funciono e quando eu funciono, assim, então eu não tenho mais essa cobrança tanto de acordar tão cedo, mas enfim, pra mim é o volume de coisas que eu tenho que fazer, sabe, lotar a agenda, é isso,
pra realmente mim também é isso, lotar a agenda, assim, pra mim é ter coisa pra fazer, assim, o desespero é a agenda vazia, assim, nem agenda, porque acho que a pessoa que realmente é psicopata de fazer coisa, ela não precisa de agenda, ela é agenda, assim, minha cabeça é minha agenda. Eu sei tudo que eu tenho que fazer nos próximos 15 dias, tipo dia e horário, assim. É tamanho nível de apego, é tanto que eu amo os meus afazeres, assim, eu amo minha agenda que eu não preciso, assim, e meu, foi exatamente o que a Melina falou, se não tenho o que fazer, pra mim é a pior coisa, assim.
Mas é maravilhoso você ter tesão e amar aquilo que você faz e olhar pra sua agenda que tá cheia e achar aquilo um tesão. Mas o que me incomoda muito é porque, pelo menos em mim, né? É porque, sei lá, é uma vida inteira batalhando pra ter uma vida mais tranquila e horários mais flexíveis e tal, pra fazer as coisas no meu tempo, na hora que eu quero, sem crise de ansiedade e tal. Que quando eu tenho isso, eu me saboto me sentindo mal, do tipo, peraí, eu não tô trabalhando, tô, tipo, como assim eu assisti Sônia Abrão hoje à tarde, sim, entendeu? E tipo, é, não, mas eu posso fazer isso e eu tô trabalhando também, sabe? É que a gente está acostumado com essa rotina, que vem, eu acho, dos nossos pais, que é trabalhar sem parar, porque não sei o quê, enfim.
Mas eu acho que ainda existe um limite, né? É, eu preciso estar ocupada, mas eu entendi que se eu não tiver esses tempos, que eu preciso aproveitar, porque às vezes a gente tem esses tempos sem fazer nada e fica se culpando, é isso que o Thiago falou, e aí você não consegue descansar, nem aproveitar esse tempo, porque você já está pensando que você deveria ter colocado alguma coisa na sua agenda naquele tempo. É, então, para mim foi muito bom. O que me ajudou muito, queria falar aqui da Fer Negrão, que eu comecei a fazer uma consultoria para criativos, de organizacional de agenda. Quero divulgar a palavra de Fer Negrão, inclusive
tá
quero que ela venha aqui.
Tá me cheirando a permuta, hein, Thiago? Sem ela liberar
também.
Isso
aí,
no, nas
eu quero
reuniões,
que ela venha,
hein,
aqui, porque ela salvou minha vida, gente. A gente tá falando de agenda e ela me ensinou, tipo assim, 37 anos e eu achava que eu conseguia organizar minha agenda e tudo certo. Ela me ensinou a fazer uma organização de agenda, que eu olho pra minha agenda hoje, é isso que o Chico falou. Eu falo, gente, os blocos estão organizados. Os meninos sentiram isso, porque antes eu ficava toda atarefada, gente, não consigo gravar, não vai dar, não sei o quê. E aí eu consegui organizar minha agenda de uma maneira que eu enxergo tudo, que vai tudo divididinho. Ela, enfim, ela é uma anja. Depois, um dia a gente vai chamar ela pra vir aqui falar também.
Pois é, já tá na hora de um Fenegrão.
Queremos você aqui.
Enfim.
Vocês acham que eu sou qual tipo? O tipo que consegue ficar quieto ou que não consegue ficar quieto?
Que não consegue, que é controlador, que é abusivo, que é... Fala mais coisa ruim aí, Mel. Fala abusivo, tudo que é coisa ruim no mundo.
Não, eu mudei muito com o tempo. Acho que depois que você faz 40 anos, dá uma sensação de que o tempo é mais curto. Não sei explicar. Mas assim... Antes, eu sempre falava assim, depois eu resolvo, depois eu faço. Depois dos 40, me deu uma coisa meio assim, caralho, eu preciso aprender os idiomas que eu quero aprender, eu preciso estudar o que eu quero estudar, eu preciso ler os livros que eu quero ler, em vez de ficar só lendo tweet e vendo stories. Então, eu coloquei como meta, sempre, todo dia, eu tenho que fazer alguma coisa legal. Ou aprender alguma coisa, ou ler alguma coisa.
Deus me
livre. Alguma coisa. Todo dia. Inclusive, na hora que eu vou deitar e rezo, eu falo assim, obrigado, Deus, porque amanhã eu tenho mais um dia pra fazer coisas.
Ai, meu Deus. Jesus. Mas você é feliz assim? Importante você ser feliz assim.
Sou.
É, porque... é o tipo de rotina que eu não consigo.
Mas,
o meu maior prazer
então...
na vida é que eu sempre trabalhei com criatividade, com a minha cabeça. E eu só consigo ser criativo no ócio. Tem gente
então,
que não.
Então, amigo,
tipo
mas
você.
Eu não deixo de ter o ócio, entendeu? Eu não preencho, não é back-to-back ocupado. Não é, assim, uma ocupação amanhã inteiro, o dia inteiro. Tem grandes períodos em que eu paro e assisto uma série.
Sim, mas amigo, mas ócio não é você colocar na sua agenda, olha, vou ter uma hora de ócio.
Não, mas
ócio
eu não
é um estado que você entra do nada, assim, como, pô, era isso, tô aqui num ócio curtindo e aí vem a criatividade e aflora. Não é uma coisa que eu, pelo menos na minha cabeça, eu não consigo controlar.
Pra mim é assim, uma grande conquista da vida profissional, e eu acho que isso vale pra nós quatro, é poder organizar a minha rotina conforme os trabalhos que surgem ou que não surgem. É, eu lembro da época que eu trabalhava em redação, e assim, o Chico também trabalhou na coluna da Mônica Bergamo, não sei quanto tempo depois de mim. Não sei se você pegou essa época, que era assim. Na quinta, a gente fechava a coluna da sexta, e aí à noite a gente fechava a coluna do domingo. Então, eu entrava às 10 da manhã da quinta e saía 2 da manhã da sexta. era assim, direto. Quando eu lembro disso, que eu não existia vida fora da redação. E, eu não, e era o normal, entendeu? Tipo, beleza, porque tinha
acho
volume de trabalho.
Acho que ainda é, no meio.
É, então, assim... Hã?
Eu acho que no meio do jornalismo e da publicidade, ainda contam pra gente que isso é normal.
Mas é, então assim, quando eu penso que trabalhar fixo representaria ter que fazer isso, ficar numa redação pra sempre... Eu não consigo, tipo, porque eu quero fazer outras coisas da vida justamente porque eu passei dos 20 e poucos aos 30 e muitos fazendo isso, sabe? Então, eu acho que é uma conquista pra gente ter a nossa capacidade de organizar o dia a dia. E dito isso, eu queria saber se vocês têm disciplina pra fazer isso, porque daí é um outro desafio.
Tá, só pra dizer que é 100% minha vida, assim, você acabou de falar o que eu vivi, Álvaro, somos gêmeos siameses de vida. Porque eu passei também, sei lá, quase 9 anos em redação de jornal, e é a vida que você tem. Eu entrei com, sei lá, 19 anos, eu não sabia que as pessoas não trabalhavam 14 horas por dia, eu não sabia que você ia lá, você fechava uma coluna inteira e você ainda tinha que ir num evento pra trampar, assim, pra apurar nota, pra apurar notícia. Você não ia se divertir, você não ia pra casa do Ricardo Almeida porque você é brother do Ricardo Almeida, não. Você ia pra casa do Ricardo Almeida ficar com uma cara de cu, sem conhecer ninguém ali, se sentindo deslocado pra tentar apurar alguma coisa, assim. E eu... Quando saí, e tem muito a ver com isso, assim, quando eu saí com 28, 29 anos, saí do jornalismo, foi, caralho, posso usar esse tempo todo pra fazer o que eu quero, assim. Eu posso fazer 1 milhão de coisas, eu posso passear com meu cachorro, posso ver minha mãe todo dia, ao mesmo tempo trampar com coisas diferentes e fazer muito mais coisas, sei lá, pra mim foi meio diversidade, assim, antes eu só comia uma comida todo dia, eu comia a mesma quentinha todo dia, daí de repente eu falei, cara, posso comer o que eu quiser, assim, eu posso variar e... É? Exatamente, bifezão, foi 1 quilo, assim, eu mudei da quentinha pro quilo e foi a melhor mudança que eu poderia ter feito na vida.
Mas só uma coisa ainda, falando sobre mercado, antes de falar de organização, Álvaro, eu tava pensando aqui, eu não sei se o mercado ainda é tanto assim, porque, por exemplo, eu tenho uma cliente, a assistente dessa cliente, ela fala direto comigo e eu vou coordenando ela ali numas coisas. E aí a menina tava me mandando mensagem 9 da noite, assim, o tempo inteiro, sábado, domingo, e aí a gente fazia... Aí a última reunião que eu fiz com ela, eu falei, olha, você não precisa, tipo, nada que a gente tá fazendo é uma questão de vida ou morte, você não precisa fazer isso e tal. E a menina começou a chorar, ela falou, ai, obrigada, porque não sei o quê, eu achei que... E assim, Deus. Ninguém nunca me disse isso, porque eu não precisava trabalhar até 9 anos.
Ela tava presa no porão?
Não, ela ficou meio... Ela tava cansada, sabe? Ela achou que ela precisava, tipo, tudo, ela precisava fazer no mesmo dia. Eu acho que é uma coisa, tipo, dela querer entregar, né? Querer mostrar.
Mas acho que cobram dela isso, não?
Também. Eu também acho que não partiu dela ali, não. Não é que ela tava super afim, assim.
É, enfim. Mas aí eu falei, gente, para... Primeiro eu falei, para de me mandar mensagem 9 horas da noite, entendeu? Porque eu não trabalho mais até essa hora. Enfim, e aí se alguém tivesse me dito isso... quando eu era assistente, pra mim ia ter sido muito mais leve muita coisa. Então, eu acho que as pessoas que passaram por isso e que hoje estão, tipo, na gestão, assim, eu acho que acabam... Enfim, as que são mais legais,
se você,
né,
der sorte de encontrar no seu caminho profissional alguém bacana, sim. Mas o normal do mercado ainda contam, né, contam essa história da carochinha aí que a gente precisa ser o nosso trabalho. Vocês estavam falando do jornalismo, do que vocês viveram. Trabalhei muito tempo com publicidade, também era assim. Mas eu fui descobrir o que era realmente ruim quando eu fui trabalhar na redação de programa de televisão. Programa de segunda a sexta-feira, com 2 convidados por dia e blá, blá, blá. Porque tem essa ilusão, né, que a televisão é um mundo lindo e maravilhoso. Mas a redação do dia a dia, meu amor... Aí eu lembro que quando eu fui pedir pra sair... Assim, fiquei a primeira temporada, aí eu ia sair do programa pra fazer outra coisa. Virei pro meu chefe e falei assim... Eu quero voltar a me fazer brilhar. Eu não quero mais ficar pensando o dia inteiro pra fazer uma outra pessoa brilhar. Eu não quero mais ter essa função. Eu quero voltar a fazer as coisas pra mim mesmo, entendeu? Só que tem um monte de gente que não tem essa opção, né? Tem um monte de gente que precisa continuar lá fazendo. E é uma vida meio que escrava.
Mas assim, é importante a gente também deixar claro que a gente entende que a gente está falando isso tudo de um local de privilégio e que tem muita gente que, assim, precisa ter 2 empregos, precisa emendar o emprego com a aula da faculdade e tá tudo certo. O que a gente está questionando aqui É quando as pessoas querem ser ocupadas porque elas acham legal, porque elas acham chique, porque elas acham cool, e o quanto isso é ultrapassado, pelo menos nos últimos tempos eu vejo muita crítica quanto a isso, né? Enfim, ser o workaholic é cafona. É isso que a gente está criticando.
Eu acho ter orgulho de se fuder cafona. A pessoa fala, sim. Ai, fudi tão, não, eu fiquei até as 3 da manhã, sim. Não, eu fiquei até as 4. Não, gente, é horrível, assim, que você goste do que você esteja fazendo, faça muito ou faça pouco, na medida do que você precisa fazer, do que você pode fazer, faça com tesão, porque é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, hoje em dia, biscateiro, frila, que na verdade é biscateiro que sou, eu tô sentindo que as pessoas estão muito combalidas, não sei se vocês pegam isso também, assim, eu tô trabalhando com umas empresas que as pessoas só faltam deitar e morrer, assim, parece que tá todo mundo sem brilho, opaco, cinza, anêmico.
Porque não tem tempo pro ócio.
Uhum. Cara, é isso, ou porque tá trabalhando demais, ou porque não tá... Eu não sei.
Mas será que é a pandemia... Do tipo, se não tivesse a pandemia, as pessoas talvez tivessem mais alegrinhas.
É a rotina do trabalho. A pandemia, para muita gente dessas empresas loucas e grandes, ainda o home office dá uma aliviadinha pequenininha, assim. Não que seja uma coisa boa da pandemia, tá? Mas dá uma aliviadinha porque a pessoa tá trabalhando na casa dela, dá pra bater ponto e voltar a dar um cochilinho de 10 minutos. Ainda tem isso. Mas eu ia falar pra vocês duas coisas que eu acho cafona, horrorosas, que contam pra gente a vida inteira, que é maravilhoso. Primeiro é o workaholic, que conta que, imagina, eu sou workaholic, eu sou muito fodão, mentira. Você é um coitado, escravo do seu patrão. E outra coisa que também é horrível nesse mesmo esquema, é dizer que é perfeccionista. São duas coisas horrorosas que as pessoas... Nossa. Colocam na bio do Instagram. Aí perfeccionista e workaholic. Vai se fuder, você é infeliz.
A pessoa que falou que perfeccionista é babaca. Exato. É o babaca que vai dizer que sabe melhor que você como fazer as coisas. Ai, meu Deus, é a Zizi Posse.
É
uma celebridade. Ela aqui. É muito linda.
Gente, ela tá quieta hoje.
Então, porque eu dei o osso. Aí ela veio aqui, deu uns... Aí eu pus no mudo e tô fazendo carinho nela pra ela ficar mais quietinha, pra ninguém reclamar.
Ah, ela é muito linda, essa cachorra.
Eu amo as participações dela, no fundo.
Viu? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, viu?
Mas... Tem debate que reclama.
Eu acho que a questão não é nem reclamar, é o modo como a pessoa reclama, né? Se você vai reclamar de uma coisa que é feita de graça pra você, o mínimo que você tem que fazer é ser gentil. Mas
é que essas pessoas são perfeccionistas, Al. Com qualidade de som.
A mesma pessoa que fala que é perfeccionista é a pessoa que fala que quer que tá numa palestra e fala o quê? Que quer fazer uma
fazer
provocação.
Fazer uma provocação.
É a mesma pessoa que fala que é perfeccionista.
Cara, ontem eu ouvi de uma pessoa muito babaca, uma dessas, assim, uma pessoa com quem, infelizmente, eu acho que não vou mais trabalhar a partir de um tempo, que foi exatamente isso, assim, gongou uma coisa que eu fiz, que eu tinha orgulho, assim, nem viu direito, nem viu... E falou assim, não, eu só tava tentando te dar uma provocada pra ver se você vinha com mais opções e opções melhores. Você é um babaca, velho. Você nem leu o texto, você não sabe do que se trata. Sabe quando a pessoa pergunta, aí já tem título? Daí você manda um título e a pessoa fala, não gosto muito. Daí você fala, você nem leu, você nem sabe do que se trata, velho. Não, só tava te dando uma provocada, uma apertada pra ver se vinham outras opções. Falei, vai tomar no
pra ver se você pensa fora da caixinha. Eu tenho vontade de pegar a caixinha. Ai, pode ser muito obsceno pra falar isso no coisa, né? Mas tenho vontade de pegar a caixinha, introduzir no ânus do desgraçado que me manda pensar fora da caixinha. Porque na publicidade é uma vida inteira da pessoa pensa fora da caixinha. Foda-se, eu só tô aqui pelo dinheiro pra ir embora daqui, eu não amo vocês, eu já falei isso no podcast, né, eu acho que é uma raiva reprimida e coloco pra fora, eu não amo vocês, eu não tô aqui vestindo a camisa de nada, eu dou o meu melhor simplesmente porque eu quero o dinheiro e ir pra minha casa, é só isso.
Que delícia.
Mas tem essas armadilhas do mundo corporativo que são criadas exclusivamente com o objetivo de fazer a gente trabalhar mais. Por exemplo, sair da sua zona de conforto. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que se reinventar. Você tem que pensar fora da caixa. Que é assim, cara... Tô bem pra caralho na zona de conforto. Me deixa em paz na zona de conforto, entendeu? Se eu quiser sair, eu saio. Agora, só pra eu fazer um trabalho que vai me explorar mais e eu não vou ganhar nem um pouco a mais com isso, então, porra, não tem sentido.
Não, tudo esses papos, tudo armadilha de Satanás. Assim, veio com papo e com uma biografia do Steve Jobs debaixo do braço, assim, armadilha de Satanás, corre, assim, não vai ser bom. Não é, geralmente não é uma pessoa talentosa, geralmente não é uma pessoa que tem alma e faz um trabalho que a cara dela é um trabalho bom e um trabalho vivo. É só a pessoa que vive de exusar os outros e de sugar o sangue alheio. Assim, é vampirão. Assim, corre que é vampirão.
Outra coisa de empresa que me mata é assim: ai, a gente tem um escritório super descolado, tem máquina de pinball, tem...
Todinho de graça.
É, o Thiago roubava tudo na empresa que ele trabalhava. Depois eu quero que ele conte. Mas assim, é aquelas coisas que criam um ambiente descolado, mas o único objetivo, e eu fico feliz que as novas gerações acordaram pra isso, que o único objetivo é fazer você ficar lá se fudendo mais. Você não tem tempo de jogar videogame, né? Ou então assim, ai, tem a comida feita pela Maria, a nossa cozinheira aqui do local. Que é só pra não te pagar ticket refeição, sabe?
Eu posso até falar empresa, porque eu não era funcionário da empresa. Eu era funcionário de uma outra empresa, mas eu trabalhava na DM9, uma grande agência de publicidade, que eu acho que hoje mudou de nome, enfim. E aí, eu trabalhava junto com o Terra, o portal. E aí eu era da DM9, mas eu ficava dentro do Terra. O que significa que estava longe dos meus chefes e também estava numa empresa super bacana que tinha open bar de todinho. Open bar.
Foi exatamente
eu
que
amo
o Chico
todinho,
falou.
Só que todinho é muito caro e eu sou mão de vaca. Pra comprar o todinho é no mercado, caro. Assim, eu tenho que estar com muita vontade. Aí tinha aquele salgadinho torcida, sabe, que é maravilhoso? Que mata a gente aos poucos, mas é maravilhoso.
Mata aos poucos não, né? Todinho e três torcidas, você já tá em coma, não tem jeito. Você convive errado ali na overdose.
O que é Covid? Não, torcida.
Todinho e três torcidas.
Não, ele faz no
coração. Aí, e tinha refrigerante, só que refrigerante eu não dou muita bola. Aí, olha que miserável. Eu ia lá pro espaço onde tinha tudo isso, com a mochila, antes de ir embora. Esforrava minha mochila de todinhas de torcida. A hora de ir embora, sabe que você vai andando e a mochila vai fazendo barulho, que tá muito cheia? Vai stretch, 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 stretch. E eu ia embora feliz da vida, porque eu tinha roubado todinho. Roubado não, né? Eu tinha pego o todinho, que era
não,
de
roubado,
graça.
Tava de graça,
do
não.
Do Terra.
Um adiantamento de todinhos, né, que você pegou.
Até que um dia cheguei pra trabalhar e todo mundo com uma cara triste. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Eu sempre gostei de uma fofoca, fui investigar. Indo lá pegar. Indo no caminho de ir pra investigar, eu passei lá pra sala do open bar do Todinho e do Torcida. Não tinha mais nada. Não tinha um pão seco. Cortaram tudo.
Culpa sua, óbvio.
Não, porque tava passando por um momento de, como qualquer empresa, passando por um momento, né, de...
crise.
E aí...
Porque você levou todo o estoque embora.
E aí, depois de umas duas semanas, a nossa equipe, que era grande, enxugou também. Aí comecei a perceber, ih, alguma coisa não tá certa aqui. Aí já fui mexer meus pauzinhos e saí antes do navio naufragar.
Olha aqui, isso
falei
me lembra...
Falei demais, talvez tenha falado um pouco demais, né?
Não, mas só uma coisa, comida é sacanagem. Porque assim, você me ofereceu comida de graça, fala assim, ó, você tem que trabalhar aqui das 10 às 10 com buffet, sei lá, qualquer comida eu vou, entendeu? Tipo, não me oferece comida, porque
é
aí você me fode.
É injusto, eu já fui numa empresa que tinha frutinha, que tinha fliperama, tipo, cativeiro play center, assim, mas felizmente eu nunca trabalhei em cativeiro play center, nunca. As empresas que eu trabalhei sempre foram horrorosas, não tinha água, assim, nas empresas que eu trabalhei tinha vezes que você não tinha água de beber, assim, você precisava beber água de torneira.
Amigo, isso me lembra uma coisa que eu acho que eu já contei aqui no podcast. Na época que eu trabalhei na Folha, foram 2 anos muito intensos, né? Pra você ter ideia, eu agora há pouco acabei de falar da jornada das quintas-feiras. Quando eu saí, eu tinha 90 folgas acumuladas. Porque a nossa vida era entrar lá e ficar e trabalhar. E eu nunca lembrava de comprar água pra minha casa. Eu usava aquela água de galão. E chegou um ponto em que não tinha água, eu levei... duas garrafas vazias de Big Coke, duas pets vazias, enchi na água da Folha e levei embora.
Nas costas,
na mochila, entendeu? E aí isso virou uma prática minha. Eu economizava na água, roubando água da Folha.
Olha, pelo menos eu roubava todinho, pelo menos, tá? Em minha defesa.
Mas, gente, roubar água é uma necessidade. Tipo assim, sem água não se vive. Sem todinho se vive, pô.
Mas você sabe que aí é que tá o lance? Semana retrasada, eu comecei
essa economia,
a...
amiga?
Não, eu comecei a acumular muita coisa. Aí comecei a ter crise de ansiedade, nananã. Quando eu vi, gente, tinha acabado o papel higiênico, e eu tinha que usar o quê? Meu guardanapo. 2 dias que eu não conseguia passar no mercado, entendeu? Eu tava o quê? Limpando a bunda com o guardanapo.
Ela, aí usou, eu falei... ela usou a fraldinha da Zizi Posse.
Da Zizi. Aí eu falei, gente, o que, que é isso? Que eu não tenho tempo de ir no mercado, sabe? Comprar meu papel higiênico. Não dá, a fraldinha da Zizi é de chão, né? Não dá. Enfim, mas aí eu falei, gente, o que, que é isso? É isso, quando você não começa a não ter tempo pra ir comprar uma comida que você gosta no mercado, ou sei lá, as coisas básicas, papel higiênico, é, aí é babado, né? E você tá, tipo, realmente, o que, que você tá fazendo, sabe, com a sua agenda?
E eu acho que, assim, a gente cresceu, eu pelo menos, cresci ouvindo meus pais falarem assim, o trabalho dignifica o homem, sabe? Então, meio que assim, eu acho que a gente cresceu ouvindo isso dos nossos pais e, por isso, se jogou no trabalho com uma intensidade que hoje a gente vê que não tem sentido. Porque, em vez de eu estar lá enriquecendo o dono daquela empresa, faz mais sentido eu tentar criar a minha empresa e enriquecer. Porque a gente se deu conta que o nosso tempo é
que
muito
valioso. Que também dá um puta de um trabalho, tá?
É, mas pelo menos a gente tá trabalhando pra gente, sabe? É.
Tipo, sim, sim.
É muito diferente.
Mas tem uma questão nisso do workaholic, do ser chique, uma época que era ser chique ser workaholic, por quê? Acho que principalmente a gente aqui dessa área aprendeu que se você não tem agenda, é que você vai ser valorizado. Então assim, nossa, ele tá muito ocupado, então ele é muito bom. Tá com a agenda lotada. Então a gente fica valorizando. Eu aprendi a valorizar demais essa coisa da agenda lotada, falar, nossa, glamourizar essa coisa, trabalhei até 3 da manhã, não posso, amanhã, nananã, porque é isso, né, porque eu tô trabalhando muito, porque, e não é, sabe, quando isso não tem nada a ver, mas eu pelo menos aprendi assim, não sei se vocês também.
É, pode total. Ser. Eu acho que cria um falso glamour, né? Vira uma muleta emocional. Mas vocês não me responderam o que eu perguntei sobre disciplina. Vocês conseguem ser disciplinados?
Acho é pra que responder? Não, né? Quer que eu comece?
Acho que não, né?
Não, na verdade, a gente já teve esse tipo de discussão aqui no podcast. A gente pode abrir para os nossos debaters também saberem do dilema. É que eu preciso de rotina para sobreviver. Eu vivo com TDAH, eu vivo com, parece que é um grande fardo na minha vida, mas não é. TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, e rotina me deixa bem, me deixa feliz. Quer dizer, saber o que eu tenho para fazer amanhã ou durante toda a minha semana me deixa tranquilo, porque aí eu me organizo, a confusão, a minha confusão mental, eu me organizo sabendo o que eu tenho para fazer durante a semana. Então assim, não saber que dia eu vou gravar me deixa emocionalmente instável, às vezes até um pouco agressivo, se eu não sei, porque aí eu não sei para onde eu vou, porque assim, na segunda-feira a minha cabeça já tá num processo do tipo, começamos a trabalhar, vamos organizar a vida, vamos organizar essa agenda, tudo isso dentro da cabeça. E aí, se eu não sei que dia que eu vou gravar, se eu vou gravar, a minha cabeça dá uma pirada, sabe? Dá um, opa, peraí. Então, eu preciso de, respondendo sua pergunta, preciso.
Eu tenho um grande problema, que é vício de jornalista, que é a adrenalina do prazo. Então, quando, às vezes, eu tenho que fazer uma coisa e tem um puta prazo, eu começo a fazer e tá uma merda. Aí vai chegando perto do prazo, parece que acontece uma mágica e a coisa sai, né, assim, em cima da hora, e dá aquele tesão de assim, consegui, eu consegui fazer no prazo. Ou então assim, atrasou um pouquinho, mas ficou do caralho, porque esse desespero, que é provavelmente o que vai me matar do coração, me fez produtivo. Talvez com o Chico seja assim, porque ele não tem muita cara de ser uma pessoa muito organizada, não.
Cara, 100% organizado. Agora eu vou trair.
Mentira!
A raça.
Mentira! Você traiu o movimento.
Bem-vindo ao grupo dos organizados.
Não, assim, inclusive já me diagnostiquei, assim, não preciso fazer análise, porque já Thiago descobriu que eu tenho, assim, somos gêmeos de... Eu sou gêmeo de carreira do Álvaro, mais gêmeo
tá
de distúrbios
tá perdendo,
psiquiátricos,
Chico,
do Thiago. Não, imagina garoto, duas pessoas com TDAH vivendo juntas, ia ser um inferno. Mas voltando, eu...
Droga, não deu certo.
Eu sou o contrário. E dou um exemplo prático. Me chamaram essa semana, estava uma semana um pouco mais ok, assim, depois de umas semanas muito tsunami de churume, de trabalho, assim, de muito, muito trabalho. Mas bom, o trabalho todo estava bem animado. Eu tinha uma semana mais de boa. Daí me ligaram na terça-feira e falaram: você quer entrevistar a Pablo? Você vai ter uma hora para bater papo com a Pablo amanhã para fazer uma páginas vermelhas para TPM. Eu falei: cara, eu gosto muito da Pablo, acho que já conheço bem a história dela, não preciso trabalhar muito, vou fazer. Aí quando eu entrego, eles falaram: ah, você tem uns 10 dias. Entreguei ontem à noite, entreguei um dia depois, tipo, resolvido à noite, porque eu tava feliz e porque eu gosto de resolver, assim, eu tenho zero coisa de odeio que a água bata na bunda, não me sinto bem, assim, eu gosto de tirar da frente pra entrar outra coisa, assim.
Você então tem eu gosto... TDAH também, ô Chico?
Eu tô achando, juro por Deus, assim, você falou, eu falei, sou eu, assim, não tá falando
mas,
de mim.
Mas isso é só quando a gente aprende a viver com o déficit de atenção, que daí a gente começa a fazer as coisas antes.
Não, eu aprendi na prática, eu aprendi tateando no escuro, assim, você aprendeu na, no psiquiatra, eu aprendi na rua.
Não tem nada disso, a questão é que os pais dele acordavam 6:30 da manhã pra comprar peixe, por isso que ele ficou assim. É isso.
Eu boto a culpa, eu boto bem a culpa nele, viu?
Mas nisso também tem outra emboscada, tá? Porque eu também sou de fazer, sei lá, tem 20 dias de prazo. Eu no segundo, no terceiro dia eu já entrego. Só que aí, durante esses 20 dias, o cliente mudou o briefing, repassão, então mudou toda a proposta. Não. E eu já tô com tudo pronto. Sim. Aí tem vontade de chorar.
Mas daí eu aprendi um truque muito bom, inclusive aprendi isso na redação com um colega genial que eu nunca vou contar quem é, senão ele me mata. Você faz, você deixa pronto na gaveta, não entrega o trabalho, independente de qual seja o trabalho, entrega o trabalho faltando um minuto pro prazo. Ou seja, você tem pra você a tranquilidade de que tá feito naquelas 2 semanas, e a pessoa não, a pessoa nunca vai saber que tá feito, e você entrega tão em cima que a pessoa não vai conseguir mudar uma vírgula, assim. Esse amigo, inclusive, atrasava o fechamento do jornal, né, porque o jornal precisa ir pra gráfica e tem uma coisa de tipo horário, e é sagrado, assim, e custa milhões de reais. Ele mandava faltando um minuto pro fechamento um texto que ele escreveu uma semana antes, porque ninguém ia conseguir mudar se ele mandasse muito em cima
dela. Eu vou levar essa sua dica pra vida.
Cara, eu levo. Essa do Pablo eu entreguei antes porque eles falaram: ah, a gente publica antes, se você entregar antes, se você conseguir. Eu falei: ótimo, tá aí. E resolveu, e não mudaram nada. Mas pra vida eu levo isso. Assim, se tem a possibilidade de maluco querer pedir pra refazer, ou porque tem isso, né? Tem as pessoas também que montam em cima de quem se adianta. Você deixa pra entregar no prazo. Assim, o prazo é meio dia, entrega 11:59.
É porque a agência tem aquela coisa do tipo... Com jornalismo, não, né? A pessoa que te encomendou a matéria, ela quer aquela matéria e pronto. Na publicidade, não. Na publicidade, geralmente, uma pessoa que te contratou para fazer a campanha é uma. A pessoa que teve a ideia é outra. Lá de uma outra agência que contratou a agência que te contratou. Enfim, é um monte de gente ali. E até chegar em você o briefing... Já passou por mão de mão. E aí, quando... Aí eles resolvem mudar de... Enfim, é uma confusão.
O famoso telefone sem fio.
A gente tem em comum também o fato de sermos todos biscateiros, como o Chico disse, né?
O que é ser um biscateiro?
Frila é o caralho. É biscateiro. Você faz biscate. Você vive de fazer biscate. Assim, você não tem uma pessoa que te pague. Você tem várias.
É.
Entendi.
Eu ainda tô no lugar que eu acho que estou migrando para o lugar mais intenso, que é de empreender, né? Tipo, de ter pessoas trabalhando comigo, de ter todas as outras coisas.
Olha como já é empresária, ela fala pessoas trabalhando comigo, em vez de falar pessoas trabalhando pra mim. Em vez de ela falar seu chefe, ela fala, eles trabalham comigo. Não, eles são seus funcionários.
São os meus colaboradores.
É, exatamente, é a boa empresária. Assim, as pessoas trabalham comigo.
Eu dou uma semana pra ela estar aqui falando pra gente sair da zona de conforto.
Não. Outro truque, que tem até um vídeo da vida de Tina muito, muito bom, que ela fala...
Cuidado que ela foi cancelada, hein, essa garota.
Ela foi, eu nem vi.
As duas foram... Eu, inclusive, tô fazendo... Vou, talvez, entrevistá-las. Se elas estiverem ouvindo, eu já tô negociando uma entrevista para falar disso.
Bom, aí, depois vocês me contam por quê.
Vamos furar ele,
mas...
gente. Jornalista é assim. Vamos furar ele. Vamos fazer antes.
Não, esse bicho eu também já me livrei. Assim, eu sou do tipo...
Mas tem uma coisa... Ai, desculpa. Mas tem uma coisa que se fala também, que é... Ai, aqui é a gente trabalha de maneira horizontal. Então,
sim,
todo
sim, mas
mundo...
isso é o da Tina. Termina o da Tina.
Era isso, é isso que ela fala. É, ela tem um vídeo que elas falam sobre isso. Ai, então aqui a gente trabalha de maneira horizontal, que é um grande outro truque, porque você tem que trabalhar como se você fosse dono dessa empresa.
Isso.
Só que você não ganha como dono
de
da empresa.
Dono, né? É uma coisa que fala assim: ah, ele tem postura de dono, porque ele cultiva aquele business como se fosse dele, né?
Meu cu, se eu quisesse ser dona, eu tava sendo dona, né? A pessoa tem que falar. Ah,
mas o que eu ia dizer é, já que nós somos todos frilas, o que vocês acham? Que quem é frila precisa pegar todo o job que aparece pela frente?
Não, de jeito nenhum. É tentador, mas não dá.
O que eu falo, o que eu faço? Eu vou dizer que não, mas na prática eu escrevo matéria pra revista da Pet. Se eles me chamarem e falarem que eu tenho R$150 pra você escrever uma matéria
de
6 páginas.
Você quer escrever pro nosso Instagram? Coluna do Chico Feliz, eu te dou R$2,90.
Exatamente, eu pegar esse frila, assim.
A eu acho que não tem problema nenhum.
A assinatura do Apoia-se, Chico, se você escrever pra gente.
Vocês sabem que eu toparia, né? Não, mentira. Esse ano eu consegui. Esse ano eu disse dois nãos muito lindos e muito lustrosos e muito gigantes, assim, do tipo, não, não vou fazer, obrigado. Não.
Que chique, hein?
Nossa, dá um orgulho, mas ao mesmo tempo dá um cagaço, assim. O Chico criança, acordando 6 horas da manhã na praia, fala, meu Deus, eu vou morrer de fome, eu precisava muito desse trampo, eu não vou poder comprar peixe.
Poder daí... comprar atum,
né?
E olha, eu aprendi aos poucos a ter essa força de dizer não. Porque sempre eu pensava assim, gente, tenho que fazer, porque o boleto não vai parar de chegar. Eu sempre tenho esse princípio. Mas agora, principalmente depois que eu coloquei como meta a vida acadêmica, né, enfim...
Você vai mesmo? Você tá decidido? Você vai ser professor?
Vou, tô fazendo mestrado já, inclusive.
Ah, não, tô ligado, mas não sabia que era um rolê pra vida. Assim.
Aliás, eu vou começar a dar aula na Belas Artes. Eu já dou aula de curso livre, vou dar aula na pós-graduação no próximo semestre.
Incrível.
Então, assim, depois que eu coloquei isso como meta, às vezes aparece um freela. E eu até gostaria de fazer, só que eu penso assim, cara, isso não vai na direção do que é o meu propósito, do que é a minha meta. Então, vai me resolver um boleto, mas vai me desviar a atenção de uma coisa que precisa da minha atenção. Isso, acho que isso é um exercício de, sei lá, de maturidade. Porém, eu sinto que eu tenho fases ainda em que, assim, parece que vem uma tsunami de coisas em cima de mim, e aí eu acho que eu vou morrer, e eu falo, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou pegar tanta coisa pra fazer. Aí eu consigo ficar 2 semanas assim, depois em paz, de calmaria total, e depois a tsunami volta, sabe? Pra vocês é assim também?
É a nossa professora Helena, eu queria dizer, aqui. Muito orgulho da nossa professora Helena. Eu acho que tem uma coisa, tudo bem a gente pegar tudo que vier e tá numa fase que, foda-se, agora eu preciso de grana e vou pegar tudo, e aí você entra nesse modo, vou trabalhar que nem uma desgraçada, e era isso. Mas tem coisas que entram, que eu sinto, que eu coloco na ponta do lápis, assim, o desgaste que eu vou ter, pro tanto que vai entrar de dinheiro... Porque não tem, às vezes você faz um negócio que você vai entregar rápido, você vai ganhar um pouco menos, mas é isso, papum, o cliente é legal, é fácil de lidar. Sim. E aí compensa. Aí eu tenho feito muito isso, sabe? Às vezes a grana até, se você, né, obviamente, que nem o Álvaro falou, a gente tá falando aqui de um lugar de privilégio, mas tem uma possibilidade de escolher as coisas que você vai fazer, se você vai conseguir fazer melhor... Eu acho que é um caminho, assim, nessa coisa de trabalhar como frila, porque tem coisas que, às vezes, você pega achando que vai ser fácil e rápido, e aquilo te dá, tipo, uma puta dor de cabeça e acaba com você, assim. Então, eu acho que isso que o Álvaro falou é muito certo também, porque eu tô focada em algumas coisas, e quando eu vejo, eu tô abraçando 1 milhão de coisas que não faz sentido a longo prazo, faz sentido agora. Então, às vezes, você tá no momento de fazer sentido agora e... ganhar um monte de dinheiro e pagar o que tá acontecendo. E às vezes você precisa focar no mais pra frente, né?
Eu faço isso que a Mel falou, mas também tem um probleminha. Que às vezes também não é exatamente um probleminha, mas é um probleminha. Porque aí, pra não falar, não, o que acontece? Não é que eu vou cobrar mais caro porque eu não quero fazer esse trabalho. Não é isso. Que isso não seria nem uma coisa bacana. É justamente colocar na ponta do lápis o seu trabalho e quanto isso vai ter um custo emocional pra produzir, pra fazer, sei lá. É vídeo? Sou eu apresentando? Mas eu vou apresentar o quê? Que tipo de tema que é? Eu vou estar confortável falando sobre isso e tudo mais? Então tudo isso entra no orçamento. E aí já chegou um trabalho, que não era um trabalho ruim, é uma empresa que eu faria... Porém, ia ser um desgaste emocional gigantesco. Eu coloquei o valor do meu desgaste emocional também no orçamento. Por quê? Porque a única. Eu levantaria bem para fazer esse trabalho por muito dinheiro. Não porque a empresa, repito, não porque a empresa não vale a pena. É só porque era um desgaste muito grande e naquele momento eu não precisava de todo aquele desgaste. Aí coloquei aquele valor. Quando eu terminei o orçamento, eu mesmo pensei, puta que pariu, né? Coragem, fiquei até com um pouco de vergonha, mas mandei. Juro, não deu 30 minutos. Ok, fechamos. Eu falei, hã? Que? Não, não era pra ter fechado, por favor. Eu pensando comigo, né? Não era pra ter fechado, por favor. Aí, ao mesmo tempo, assim, por favor, não era pra ter fechado. Ao mesmo tempo, era assim, puta que pariu. Eu vou ganhar tudo isso, eu vou ficar sem trabalhar 3 meses. Sabe esse tipo de coisa? Então, assim, é uma armadilha. E eu fiz o trabalho, e eu vi que o trabalho não me desgastou tanto quanto eu achei. Era mais uns demônios na minha cabeça, achando que eu não ia dar conta de fazer aquilo que estavam me pedindo. O meu medo... pra mim é muito difícil falar não. Então, assim, o meu medo me fez cobrar por esse sacrifício, que nem, depois nem foi tão um sacrifício. Ganhei uma puta de uma grana. E se eu tivesse topado o trabalho de cara, eu teria cobrado, assim, menos da metade daquilo que eu cobrei. Clientes que estão me escutando, por favor, não levem isso a mal.
E sobrou ainda o dinheirinho pra pagar a psicanálise, a terapia. Super, se der probleminha, amor, na cabeça.
Porque,
né?
Uma coisa que me motiva na vida, gente, é dinheiro.
Eu quero saber cadê presente, sabe? Cadê brindes, mimos para as pessoas que aturam você? Que somos eu e a Mel.
Ah, tá falando isso pra mim? Isso?
Lógico. Pro Tico é que não é.
Tem uma coisa chamada autocrítica. Leia sobre.
Vocês eram que tipo de criança? O Chico já deu uma pista, né? Vocês eram daquelas que assim, eu tenho idiomas, natação, judô, kumon.
Cara, pior que não era nem assim, eu só vim de uma família psicopata por fazer coisas, mas a gente não fazia coisa legal, assim, não é que eu tinha várias atividades, não tinha kumon, não tinha natação, não tinha mexis. Não, sempre teve esporte meus pais sempre obrigaram a fazer, mas de resto eram umas coisas do tipo, vai levar essa cadeira na casa da sua avó e daí você anda 3 horas debaixo do sol carregando móvel. Eu nado desde sempre, assim, desde que eu sou pequena. Fiz atletismo, fui expulso do atletismo porque eu era descoordenado.
Você usava uniforme?
No atletismo usava.
Era só isso mesmo. Obrigado.
Mas era pior, eu fui expulso depois de 2 semanas. Mas natação, assim. Mas de resto, os rolês, as tarefas de casa não era tipo criança rica paulistana, assim, não é, vou fazer mandarim e vou fazer hipismo. Era tipo, vai carregar galão d'água. Por coincidência, meu pai tinha uma distribuidora de água, assim, não era.
Você falou de água. Será que ele fornecia água pra Folha e eu roubava a água que seu pai fornecia pra Folha?
Tomara, isso é incrível, mas não, era no interior, assim. Então eles enchiam nossa agenda, mas enchiam nossa agenda de umas coisas, tipo, completamente macaco. Eu era tipo um macaco de serviço da família, assim, porque eu era o mais novo, então era tipo levar coisa, eu era um office boy não pago, assim.
Mas isso era uma coisa. Hoje em dia acho que as crianças não passam por isso, mas. Eu ouço muita gente da minha idade, ou um pouco mais novo, falando isso. Os pais mandavam, vai lá comprar cigarro, vai lá comprar não sei o quê.
Cerveja,
era meio assim, você era o garoto de recado. E como eu era o mais novo, eu era sempre o garoto de recado, até de quem era um pouco mais velho, sabe? Tipo assim, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. A Mel tem cara de que ela que mandava a Bruna fazer as coisas, porque...
Uhum. E eu queria falar pro Chico que você não sabe, eu fui mandada embora da ginástica olímpica porque eu era muito alta, me falaram que eu não podia fazer ginástica olímpica, é meu trauma até hoje, porque eu era muito grande, muito alta e que eu não ia ter flexibilidade.
E falaram na primeira, assim, ou demorou um tempinho?
Na segunda aula, assim, a professora falou e eu era tipo uma criança, olha que absurdo, eu tô traumatizada até hoje.
Você traumatizou? Eu na hora eu achei, fiquei bolado, mas eu falei, esse pai era mó merda mesmo, porque eu era muito ruim, era inacreditável. Daí a pessoa não foi cruel, ela só me chamou e falou, olha, acho que você já faz outras coisas, não sei porque você tá aqui, você gosta de atletismo? Daí eu falei, não, me mandaram fazer da puta, mas foi outra coisa.
Eu queria, mas não
Eu rolou. Pensei que a Mel ia falar que tinha fetiche por uniforme também de atletismo.
Eu pensei que a Mel ia contar que a atividade extracurricular dela, não sei se você ouviu esse episódio, Chico, o pai dela pagou pra ela entrar na academia. Então ela ficava o dia inteiro na academia, não malhava, fazia amizade, conversava, nanã. E no fim do ano ela ficou em recuperação na escola em educação física.
E ainda queria fazer ginástica olímpica.
E entendeu? O trabalho de recuperação da educação física, o amigo dela da academia fez pra ela, entendeu?
Não era o amigo, era o instrutor.
O instrutor da educação.
Eu contratei ele. Eu utilizei o serviço dele, entendeu? Bom.
E eu amo. O pai dela contou que passava na frente da academia, ela tava sempre encostada num equipamento.
Toalhinha no ombro.
E blá, 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 blá.
Toalhinha ela, no ombro, assim, a toalhinha no ombro, conversando cada vez com um instrutor diferente.
Ela 13 anos, né?
Ela ia na festa das véias da hidroginástica. Ela fazia amizade. Ela
maravilhoso.
Enfim. Era eu ainda tudo. Vou fazer uma série. Já que você falou da vida de Tino, vou fazer a vida de Melina.
Pode fazer, vai ser um sucesso. Mas eu não fazia muita coisa, não, quando era criança, inclusive. Tipo, eu tinha essa coisa da academia, que eu tinha preguiça, como vocês podem perceber. E eu era aquela criança adolescente que almoçava, via Chaves e dormia a tarde inteira.
Que delícia.
Eu dormia. Aí acordava 5h30 pra ver Malhação. Tipo, não tinha essa coisa. Eu fazia, sei lá... Minha família não era tipo, ai, tem dinheiro pra colocar no inglês, na natação, não sei o quê. É, quando eu era criança menorzinha, eu fazia natação, mas era uma coisa mais... Aí, o que que eu fazia? Dormia à tarde, entendeu? Era isso.
E você, Pascoaloto?
Eu ocupava a minha tarde inventando doença pra não ir na escolinha de futebol que meu pai queria, pra não ir no karatê. Ai, tô com febre, tava sempre muito, muito tristonho. Minha mãe já me levou na psicóloga pra ver o que, que eu tinha. Mas na verdade eu só tava arrumando uma desculpa pra não praticar nenhum esporte. Porque eu queria, na verdade, era ficar em casa vendo televisão. E ficava.
E sempre colava.
Na prova?
Não, direto. Não, colava não, digo, o truque sempre colava, ah, tá. Ele sempre acreditava.
Já mas me entregando
na prova direto.
Além de entregar além de colar na prova, eu também colava também o papo pra minha mãe, super.
Ô, gente, vocês não acham que essa é uma sensação que a gente nunca mais vai sentir? Porque assim, se hoje a gente almoçar e dormir à tarde, acordar 5 da tarde, a gente vai ficar num desespero. Nunca a gente vai sentir a mesma sensação de ter uma tranquilidade de dormir da 1h30 às 5h30 e acordar achando que isso é normal. É uma coisa que eu tenho no meu coração que era tão bom, né? Mas a gente nunca mais vai fazer isso, eu acho.
Menina, você sabe que a época que eu mais engordei na minha vida foi a época que eu desenvolvi o seguinte hábito de, à tarde, assistir Super Vicky na Record. Eu comprava um saco de baconzitos, um barrão de diamante negro... uma lata de leite condensado e coco ralado.
Meu
olha
Deus.
Qual era o rolê. Eu fazia uma pastinha...
É larica isso.
Eu fazia uma pastinha de leite condensado com coco, passava no diamante negro. Comia, comia, comia. Ai, meu Deus, eu vou explodir de comer doce. Aí eu rebatia com o baconzitos, entendeu? Gente. Aí, ai, meu Deus, não aguento mais salgado. Aí eu voltava pro diamante negro. E as minhas tardes eram isso.
Era e criticou o meu todinho com torcida.
Mas é que eu não roubava, né? Eu comprava, no caso. Uma coisa muito difícil pros dias de hoje... Eu queria saber o que vocês acham, é ter foco. Eu, às vezes, levanto da cadeira para uma tarefa, aí no meio do caminho eu faço outras coisas, daí eu volto e eu percebo que eu não fiz a primeira coisa que eu levantei para fazer. E eu queria ver se a gente consegue fazer uma sessão de dicas nada inúteis para ter foco.
Eu tenho.
Diga.
Eu tenho uma que... Porque, assim, é igual a coisa do workaholic e tal, né? A vida inteira me contaram que à noite, de madrugada, você é muito criativo. E aí, imagina, você não faz nada o dia inteiro, ou dorme o dia inteiro, e à noite você resolve tudo. A vida inteira me contaram isso e eu achei que era real. Até que um belo dia eu parei tudo e pensei, peraí, eu sou péssimo à noite, eu tenho sono, fico preguiçoso. Quando tenho que entregar coisa, eu funciono levantar cedo. Se eu acordar 6h, fizer um café e tiver um solzinho assim na janela, liga o meu computador, eu resolvo em uma manhã o que eu levaria, sei lá, 3 dias pra fazer. Se eu me programar, entendeu? Hoje eu vou dormir bonitinho, amanhã eu acordo cedo. Em uma manhã eu mato, e mato bonitinho, tudo que eu tenho pra fazer em uma manhã. Agora, se eu quiser, tipo, 3h, ou então à noite, querer... começar a fazer, resolver minha vida, aí eu não consigo fazer nada. Eu acho que pra mim a dica é ver como funciona pra você.
Isso que eu
você
ia dizer.
É feliz.
Porque tem gente que funciona bem à noite.
Sim,
realmente.
Então, você é
mas
feliz
é
de madrugada fazendo.
Melhor.
Tente fazer de madrugada. Você é feliz fazendo 6h, Passa às 6 da manhã. Encontre o seu melhor momento. E eu tenho a coisa do TDAH também. O que acontece com o TDAH? Ele vai enchendo a sua cabeça, né? Você acordou com o computadorzinho aqui da cabeça vazio. Durante o dia, você vai enchendo ele de porcarias ou de coisas boas, não importa. Quando chega no final do dia, você está exausto. A sua mente está cansada de tanto que você pensa muito rápido. E aí eu entendi que acordar cedo, eu tô com a cabecinha vazia e eu consigo resolver tudo. E à noite, nada.
Gente, pra onde eu mando o Pix? Sério, juro, tá sendo uma... Você acabou de me definir de novo, assim. Tá sendo o primeiro episódio de debates inúteis. Vocês estão diagnosticando uma pessoa em tempo real, assim. Então, eu não tinha que estar aqui falando, minha boca tá indo pro chão. É exatamente como funciona comigo, assim. Desde a coisa de manhã, que é isso, eu acordo literalmente às 6 da manhã e eu vou trabalhar das 6 às 9 da manhã. Eu sei que é o horário que eu vou tirar o trampo da frente, quando eu preciso sentar, escrever, sentar e fazer
você
coisa.
Você resolve, né?
Sim, primeiro, porque é isso, minha mente tá limpa. E segundo, o telefone não vai tocar. Ninguém vai vir com coisa chata no WhatsApp, assim, porque começou pau no cu no WhatsApp, eles vêm limbando, né? Eles nunca vêm sozinhos, assim, vem 18 mensagens inúteis diferentes no WhatsApp. Nunca é uma só. Nunca é sim ou não. Ah, precisamos aqui uma resposta, vamos ou não vamos. Sempre é 18 e não para, assim, abriu a porteira, não para. E essa coisa de ir poluindo a mente, assim, e juntando coisas e no fim do dia não conseguir mais, assim, no fim do dia não consigo terminar uma frase. Por isso que eu tô muito feliz que a gente tá gravando de manhã, porque eu ainda tô mais ou menos humano, assim.
Mas a gente mudou pra gravar de manhã e foi muito melhor mesmo, porque eu também, eu entendi que eu funciono às 6 da manhã, agora há pouco, assim, porque eu achava que eu tinha que dormir até mais tarde. Gente, hoje eu acordei 5:30, tá?
Mas sabe o que é isso também, né?
É idade,
não
né?
Não é TDAH, exato, é velho. Estamos todos velhos. E falando, ai não, gente, porque meu distúrbio, não, velho. Chama velho.
Eu sempre funcionei bem de madrugada e foi recentemente também que eu desenvolvi esse mesmo método. Então, assim, normalmente quando eu tenho que entregar uma coisa pra alguma redação, as pessoas chegam tipo 10 da manhã. Então eu acordo às 6, eu já fiz a apuração antes e tal, tô com a apuração completa. Já entrevistei todo mundo que tem pra entrevistar. É só escrever, então eu acordo às 6:30 eu começo a escrever, 9:30 tá pronto, 10 horas tá no e-mail da pessoa. Pra mim, é o horário mágico. E o Chico falou o que eu acho essencial, a questão das interrupções. Então, eu tirei tudo que é notificação do meu celular, de tudo, porque a notificação atrapalha demais, 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 né? Então, às vezes, quando eu tenho que me concentrar, eu deixo o celular fisicamente longe de mim, sabe? Porque se eu tenho que ler, por exemplo, algum livro... Se o livro fica minimamente chato, quando eu vejo, eu tô no Instagram, se ele tiver na minha mão. Então, eu crio essa barreira, a preguiça entra em cena pra facilitar.
Nossa, e série, então? Você tá, às vezes eu tô assistindo a série de 40 minutos, a série ficou um pouco tediosa, eu pego o celular, quando eu vejo, ih, acabou, eu não assisti o episódio. Fiquei no Instagram falando o quê? Falando abobrinha.
Eu tenho o Vitor que, se eu pego o celular, ele fala assim, larga essa merda. Não, ele não fala assim com essa grosseria, ele reclama. E então eu me policio pra não mexer, mas se ele não reclamar...
Queria também, aqui em casa não, aqui em casa é uma vida... Sabe o meme do casal hétero que janta olhando pro celular? O nosso é a vida inteira, assim, a gente faz absolutamente tudo, cada um olhando para um celular, mas vendo a mesma coisa, geralmente. Então é onde a gente se acha.
Tem uma dica de foco que eu queria dar, que é, a gente tem que entender também que tem dias que não vai. Tipo assim, não adianta a headspace, a meditação do foco, o óleo de lavanda, a música clássica, eu ouço música clássica, às vezes me ajuda muito.
Para mim também.
Tem dias que não dá. Então, ou você, se você tem a possibilidade de falar, tá, eu vou desencanar de focar nisso que eu preciso agora e vou lavar uma louça, porque isso vai aliviar minha cabeça. E se você pode fazer isso, você tem tempo pra... Você faz isso? Se não, você foca o máximo que você dá, entrega o que você consegue entregar, entendeu? Porque também verdade. A gente se deixar um pouco menos, porque às vezes a gente tá... falando, nossa, eu preciso focar muito, 100%. Se é uma coisa super importante que você tenha uma margenzinha ali de tempo, eu acho que é importante se dar esse tempo, porque tem dias que não adianta. Você pode tentar o máximo, que pelo menos naquele momento você não vai focar. Talvez mais pro fim do dia você vá. Ou você faz isso. Então tá, eu vou fazer o que dá, vou fazer o meu melhor e vou entregar, porque senão você vai ficar muito maluco também, né? Eu sei que é fácil falar, mas às vezes quando você pensa isso, às vezes eu paro e penso, falo, gente, eu vou fazer o que dá aqui, vou focar o quanto que eu consigo focar, e vamos lá, assim. É uma coisa que eu tento ter pra mim.
É, eu acho essa atividade que você falou aí maravilhosa, de lavar a louça. Lavar a louça e tomar banho, pra mim, são momentos ótimos, porque... É, não à toa, são momentos em que o celular não tá na minha mão. Então, a minha cabeça fica livre para pensar em outras coisas, fazer conexões que não faria. Então, acho que é importante ter esses momentos de... Sei lá, é quase de um momento de contemplação, né?
E agora,
olhar pro
mim,
teto, como a Mel fala sempre.
É, e agora pra mim, caminhada, porque aqui no meu bairro não se pode mais sair com o celular na mão. Então eu saio sem celular, então quando eu vou levar a Zizi fazer xixi...
É, peraí, não é que não se pode, que a gente mora no meu bairro, não é que não se pode, poder pode. Você só não vai voltar com o celular pra casa, né?
Exatamente, é. Mas aí, levar a Zizi fazer xixi já me dá outro momento desse, porque aí eu tô sem celular e aí eu fico pensando, assim.
Por falar em cachorro, eu queria saber da vida pet do Chico, porque eu vejo também no Instagram, e porque eu amei o tema do... Quando ele participou do É Noia Minha, que eu fiquei com muita inveja desse título. Camila Frender, um beijo pra você. É, que era assim, sou cadelinha do meu cachorro. É isso? Sou cadelinha do meu pet?
100%. 100% cadelinha do meu pet. É, minha vida profissional é quando os cachorros deixam, assim, eu vivo em função dos cachorros, basicamente, a Zizi Posse, a maior estrela desse podcast.
Já peguei ela aqui pra participar.
Cara, pra mim foi muito bom também em criar rotina, assim, o Thiago falou de criar rotina, nada melhor pra criar rotina do que um cachorro, né? Porque você precisa acordar cedo, você precisa passear, você precisa... Não tem muito querer, assim, é um senso de obrigação ótimo, assim, pra mim é... É demais porque meu dia é muito baseado nelas, assim, precisa passar 4 vezes por dia, daí eu levo uma na pracinha, daí eu levo... E dá justamente essas parecidas que a Mel falou agora, que você não tá rendendo, você anda 15 minutos, você volta e resolve aquilo que você não tava conseguindo resolver, porque sua mente foi para outro lugar, né?
Qual praça que você leva? Vamos encontrar!
Eu vou na Buenos Aires uma vez por dia.
Ai, eu vou dar plantão na Buenos Aires agora.
Ai, eu levo ela também.
Nem cachorro eu tenho.
Oferecida.
Aluga um cachorro, pega um cachorro.
Eu vou.
Não, eu empresto a Zizi pra ele. Eu falo que eu tô ocupada, eu empresto a Zizi pra ele, ele leva.
Olá, Chico, quem diria você aqui na Buenos Aires?
Oi, você?
Como é que pode?
Tem gente pra quem vocês estão sempre ocupadas e tem gente pra quem vocês nunca estão ocupados?
Pra minha mãe, eu nunca estou ocupado. E pro meu pai, porque, primeiro, que eu amo muito ele. Segundo, que, né, depois de uma idade a gente fica mais preocupado. Meu pai tem Parkinson e tal, então eu tô sempre disponível pra eles. Mas eu acho que são as únicas pessoas que realmente eu atendo, independente do horário e do momento. E é uma outra coisa também que me atrapalha, porque eu não consigo dormir com o celular no silencioso. O celular tá sempre ligado, por causa dos meus pais.
Por causa deles.
É, e aí quando tem amigo sem noção que quer ligar bêbado, essas coisas assim, atrapalha bastante.
Isso foi pra mim, esse recado aí, hein? Mas eu não ligo
também.
Bêbado, eu mando mensagem, mando foto, mando vídeo cantando.
Você manda música às 4 da manhã, e essa da Whitney, lembrei de
mando,
você, amigo.
Mando, opa! Começar...
Ai, adoro a conexão que a gente tem. Tem umas coisas
vocês.
Assim, que você fica, ai,
desculpa,
me deixa dormir,
dia.
Que inferno.
Amiga, esse look é a sua cara, ele fica todo
Mas,
sábado,
não,
é isso.
Com a Mel, então, porque eu fico vendo que coisa das cantoras dos anos 80, a Paty Benatar, que inclusive é a cara da Jana Rosa, gente, os looks da Paty Benatar, eu olho e falo assim, meu Deus, olha a Mel, ou a Kate Bush também, eu fico querendo fazer Wuthering Heights Day com a Mel, que é aquele coisa que o povo bota o look igual a ela e vai pro parque e fica fazendo a dança.
A gente tem que fazer.
A gente precisa fazer, pelo amor de Deus.
É,
mas, enfim,
Cher, é tudo.
Eu acho bom que nenhum dos três esteja ocupado pra mim nunca, tá? Eu quero ser atendido sempre, por favor.
Eu sou o contrário, Thiago. Eu atendo todo mundo porque eu quero me livrar, assim. E quanto mais chato, mais rápido eu resolvo. Que acho que vem dessa mesma noia, assim, do tipo, eu não quero deixar lá uma mensagem não respondida de uma pessoa com quem eu não quero falar. Eu respondo imediatamente, porque eu quero tirar aquela pessoa da minha vida. Então é o contrário, assim, quando eu teoricamente não teria que atender a pessoa, é quando mais eu atendo e mais eu resolvo o problema pra seguir em frente, assim, essa é minha tática, é tirar da frente até com isso, assim. Então, se alguém muito mala pedindo uma coisa muito chata, eu vou responder em 2 segundos.
Já,
assim, não vou
mais
tempo.
Te procurar na Praça Buenos Aires, porque você vai conversar comigo pra querer se livrar, vou se livrar logo dessa bicha chata, pra ela sair do meu pé.
É com o telefone, pessoalmente não, pessoalmente dá pra fazer várias outras táticas.
A Mel falou agora há pouco da estagiária lá, ou da assistente, que mandava mensagem 9 da noite e tudo mais. Vocês acham que hoje é possível separar a vida pessoal e vida profissional?
Eu acho que é necessário, né? Agora, se dá, é outra coisa. É outra história. Mas me contem se vocês conseguirem.
Cara, eu não consigo, não. E já deixei de tentar, assim. Mas eu sei que o meu limite sou eu, assim. Eu não obrigo, nunca obrigaria ninguém. Eu não mando, por exemplo, mensagem 9 da noite pra ninguém no WhatsApp. No máximo, eu mando um e-mail, assim. Mas se me procuram, por exemplo, alguém que tá trabalhando comigo, alguém me procura às 9, 10 da noite, eu respondo.
Eu detesto o WhatsApp, assim. Eu entendo o quanto ele é útil. É uma ferramenta muito, muito incrível, mas eu detesto, porque eu acho ele extremamente invasivo e eu acho que ele faz uma coisa que para a vida, para a rotina de qualquer pessoa é muito prejudicial. Ele joga em cima de você urgências que não são suas. E acho que um dos grandes aprendizados que a gente precisa ter como profissional é a priorizar o que é entrega nossa e o que é entrega do outro. E muitas vezes, isso independente se você é freela ou se você é CLT, se você é empreendedor, o que seja, saber separar isso é fundamental. Porque senão você chega alguém assim, ai, me ajuda com isso aqui. E aí você vai, quando você vê, você tá resolvendo o BO da outra pessoa. E o que é seu fica pra depois e você tem que ficar até depois do horário.
Mas aí tu tem que aprender um joguinho que eu faço. Porque sempre a pessoa vem te cobrar, né? Aí manda no WhatsApp, Thiago, você precisa mandar esse vídeo até amanhã às 4. Aí eu já respondo, sim, mas você precisa mandar estas fotos para eu editar o vídeo até hoje às 5 horas. Aí você já, a pessoa já sabe que se ela vem te cobrar alguma coisa, você vai cobrar ela também, porque ela sempre tá te devendo algo. Quem te cobra também te deve. Então, se você entra nesse jogo, a pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de vir te cobrar alguma coisa.
Gente, com quem com o WhatsApp fere, com o WhatsApp será ferido, é isso?
Não, mas é porque do trabalho, a pessoa tá te cobrando alguma coisa. Geralmente ela também tá te devendo algo. Ou a nota fiscal que eu mandei na semana passada. Alguma coisa ela tá te devendo. Se ela vem te cobrar algo em hora indevida, você também cobra ela na mesma hora. E ela vai entender o recado.
Mas se eu for lá. E quando é pessoa nada a ver? E quando é uma pessoa que vem do nada, que você nunca ouviu falar? Que isso me atormenta bastante.
Aí, ignora, não? Você não consegue ignorar?
Não consigo ignorar. Não, mas ignorar.
Mas como uma pessoa que vem do nada e tem seu WhatsApp...
Ah, porque as pessoas repassam.
É, meu, eu acho que meu número tá no orelhão, assim. Deve ter um adesivo colado ali do lado da Suzeca.
É que geralmente... Assim.
Eu amo.
Eu também deixei comigo, de achar que é coisa privada, assim.
Só geralmente parênteses. A pessoa pedindo, sei lá, pedindo um orçamento, por exemplo. Aí nunca é ruim. Eu sempre fico feliz que a pessoa vai me pedir um orçamento, eu vou mandar feliz
linda,
na vida.
Né? Responde com emoji de
nossa,
smile.
Nossa, eu sou uma simpatia pra responder orçamento.
Não, mas quando é favor, assim, de alguém... Ah, perdão.
Só um parênteses no nosso tema, é que assim, essa imagem do meu número tá no orelhão, vocês já pararam pra pensar que pra quem é mais novo, isso um dia não vai fazer o menor sentido.
Não, já não faz.
Já não faz.
É, pra gente, assim, eu já leio, você fala, eu vejo o telefone com aquele monte de adesivo de garota de programa, que assim, é uma coisa muito icônica. Pra quem é mais jovem, acho que vai chegar uma hora que a pessoa não vai nem saber o que é um orelhão.
Talvez já não saiba.
Anyway, continua o que você ia falando. Volta pro tema. Foi uma digressão minha.
Minha questão, minha maior aflição de agenda é quando é alguém que você não conhece pedindo alguma coisa que você não sabe exatamente o que a pessoa tá te pedindo. E eu não consigo ignorar.
Ah, não. Eu consigo. Às vezes, não é nem questão de querer ignorar. Às vezes você pensa assim, eu não sei o que eu vou responder. Preciso pensar um pouco. E nesse pensar um pouco, passam-se 5 anos.
eu sou mais que nem o Chico, eu não consigo. E aí eu fico respondendo, e às vezes a pessoa, por exemplo, eu quero resolver, eu não sei. Eu falo
é isso,
muito na análise.
É querer resolver, não é que a gente... só achar lógica e tirar aquilo da frente, resolver um problema.
Mas eu quero resolver o problema do outro. Aí
mas
é
que tá, o problema não é seu.
Então,
né?
Só que é isso que eu estou tentando trabalhar. Ah. Doutora Nádia está me ajudando. Por quê? O que acontece? A pessoa fala assim, ah, eu queria fazer esse trabalho, nananana, tenho X. Daí eu falo, olha, querida, não é comigo, mas peraí que eu vou te indicar uma pessoa, tenho certeza que essa pessoa vai fazer, ou peraí, por que, que você não faz assim? Pega, tipo assim, isso não é problema meu, é ela que tem que se virar, por que, que eu tenho que ficar ajudando, eu quero ajudar tudo, entendeu? Eu quero fazer, eu quero resolver pra pessoa, porque...
Eu acho que depende muito da conexão que você tem com a pessoa. Por exemplo, é muito comum, jornalista procurar outro jornalista falando, você tem contato de fulano? Você tem contato de Beltrano? Dependendo do nível de amizade que você tem, talvez você não tenha o número, mas você sabe quem tem. Só que às vezes, pra você pedir pra essa pessoa que tem, você tá usando um pouco do seu capital social de falar assim, você tem o telefone da Melina? Preciso passar pro Chico. Então, assim, eu tô empenhando um pouco do meu capital social e do meu tempo pra resolver uma coisa que não é minha, mas porque eu gosto do Chico. Ou porque um dia eu posso ligar e falar assim, Chico, você tem o telefone do Thiago? Ah, eu não... Sei lá, tem o telefone do fulano? Ah, eu não tenho, mas
nota
o Thiago
aí, Chico,
tem.
99297.
99999999, que era o número do Chiquinho Scarpa por muito tempo, acho que é.
Exato, exato. E eu lembro que quando o Chiquinho me passou o número dele, ele falou assim, eu preciso gravar o seu número, porque se quando as pessoas me telefonam, só completa a ligação se estiver gravado no meu telefone.
Que e eu mentira!
Assim, e eu fiquei assim, jura? Isso é muitos anos, né? Não existia nem smartphone. Ele juro. Aí... E eu caí nessa durante muito tempo, até que um dia eu pensei assim, como eu sou idiota, ele deveria ter aquele... provavelmente ele não atende, porque ele não reconhece o número, mas enfim.
Mas foi... só pra pegar uma coisa que a Mel falou e eu queria muito, muito levar adiante, que é a pessoa nada a ver que vem pedir uma coisa nada a ver e quando você vê, você tá fazendo 32 tarefas e funções pra aquela pessoa, chegou num ponto de um aluno me escreve, primeiro por WhatsApp, que eu já acho... Enfim, teoricamente eu acharia esquisito, mas foda-se, abriu a porteira, assim, eu não acho mais esquisito. Ai, vou fazer meu TCC, vai ser não sei o que lá, você quer fazer parte da banca? Meio sem cerimônia, eu falei, que bom, não gostamos de cerimônia, vamos, todo mundo é igual. Topo. E daí eu marquei na minha agenda, isso eu preciso marcar na agenda, porque enfim, é tipo 3 meses antes. Uma semana antes da banca, eu mandei um WhatsApp pro menino falando, vem cá, não era já pra você ter entregado o seu trabalho pra eu poder ler e avaliar? A banca é daqui a uma semana. E sabe o que ele me respondeu? Relaxa, até um dia antes da banca, ela chega na sua casa. O livro chega na sua casa. Tá. Um dia antes da banca.
E você
aí
falou
o que eu fui
quê?
Fazer? Eu fui atrás do regulamento da ECA, era um menino que estudava na USP. E no regulamento...
O nome dele que era achar no WhatsApp. Aquela
eu te mando, juro por Deus. E no regulamento tava que tinha um prazo mínimo de, sei lá, 3 semanas pra ele entregar um livro pra ser avaliado. E eu daí mandei pra ele um e-mail falando, olha, eu descobri que você já passou o prazo do regulamento, eu não vou fazer parte da banca, sinto Deus. Muito por um motivo objetivo. Tipo, eu não vou ter tempo de avaliar seu trabalho, você tá desrespeitando o seu trabalho. E eu não sou nem professor, assim, eu tô cagando pra uma pessoa que eu não conhecia, entendeu?
É
esse nível de trabalho que eu me dou.
Ele tava cagando pro próprio
trabalho, exatamente, foi o que eu falei, você tá desrespeitando a profissão, você tá desrespeitando o seu próprio trabalho, eu não vou ter tempo de ler esse trabalho, você quer que o quê? Que eu minta, que eu folhei e fale que eu li?
É.
E o moleque ainda ficou puto. Então é esse o nível que eu tô dizendo de tipo tarefa avulsa que aparece.
Você tá trabalhando pra pessoa, né?
Exatamente. Eu fiz um freela de tipo uma semana pra essa pessoa e não ganhei nada por isso.
E tem gente que se faz de braço curto que eu já percebi. Que eu peguei essa estratégia, que a pessoa fica assim, ah, você pode me ajudar? Como que é isso aqui? Aí, cê, obviamente, que você não vai falar, não posso te ajudar, você, né? Tipo, ah, deixa eu ajudar essa pessoa, ela não sabe. Aí, quando eu vejo a pessoa tá perguntando tudo, e eu tô fazendo praticamente o trabalho dela, sabe? Gente, quando eu me toco, eu tenho que prestar atenção pra não ser trouxa, sabe?
Já aconteceu com vocês, de vocês trabalharem em um lugar em que você ir embora no horário pegava mal? Do tipo, eu trabalhei em vários lugares que a cultura é assim. Você já acabou tudo que você tem que fazer, mas você tem que ficar lá, porque ir embora antes do chefe pegava mal.
Sim. Publicidade, né, meu amor? E assim, ninguém vê se você chega cedo, porque ninguém tá lá pra ser a prova que você chegou cedo. Mas as pessoas veem se você vai embora no seu horário.
É.
Uma coisa que o povo fazia lá na agência era... Era provar que chegou cedo. Então, assim, do nada você faz um story, sabe? Tipo, tomando um café. Tchum! Tomando café na mesa de trabalho. Coloca o horáriozinho do lado. Bom. Que daí você tem uma forma de, ó... Cheguei cedo, viu? Vocês estavam dormindo, eu já tava aqui.
Bater ponto no Instagram, assim.
É.
E faz uma panorâmica da empresa inteira vazia, né? Faz você e depois faz um rodopio, assim. Só pra mostrar que não tem ninguém perto. E ainda
é, filho tipo, eu gosto de chegar cedo porque o silêncio me ajuda a produzir mais. E aí mostra coisa. Amei essa tática, amei.
Eu amo o silêncio e me ajuda a produzir mais. Às vezes não é nem que pega mal você ir embora cedo, mas pega muito melhor pra pessoa que fica até mais tarde, né? Tipo...
Não, e a gente pode falar disso aqui nesse podcast também. Porque agora a Mel e o Álvaro estão mais entenderam mais o meu lance. Mas é porque a gente começava a gravar, eles ficavam gravando, se deixasse 3 horas de gravação. E eu já tava aqui, então, pra encerrar, eu vou comentar...
Gente, não é uma pergunta aqui, exatamente.
Tipo, não, mas a gente não vai encerrar.
E eu ficava assim, quem encerrar? O papo agora que tá começando.
E eles me xingavam. Não, porque você fica falando assim, não, mas pra terminar o assunto, é porque era o meu jeito de falar pra eles que, gente, já deu, a gente tá 3 horas aqui falando.
Não, nunca chegou 3 horas. Você, a gente tava assim, tinha 25 minutos e ele tava assim, então, vamos nessa, vamos ficar por aqui, assim, querida... Muito cedo.
Vamos ficar por aqui. Ele sempre vinha com: ah, então tá bom, vamos ficar por aqui.
Pra
gente,
encerrar.
Tá bom, dá licença que eu preciso ir.
Vamos ficando por aqui, né? Já tá bom de conversa.
No climão.
A cachorra Zizi Posse já está assim, impaciente aqui, ó.
Eu resumiria nosso papo assim: o dia que o patrão entender que o funcionário trabalha pra não passar fome, pra ter dinheiro, tá tudo certo.
Sim.
Não é? Resumo nisso.
Trabalho é só trabalho, é isso. Trabalho é só, por mais que seja cringe, trabalho é só boleto, e eu usei cringe só pra ficar cringe esse episódio.
É isso.
Gente, eu vi uma coisa tão engraçada que o Rick Rodrigues, que é um menino que eu sigo no Twitter, ele escreveu assim: seu cringe foi me amar.
Eu amei.
Então é isso, gente. Beijos, beijos, beijos.
Dignidade
já!
Já!